Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa noite. Um homem com cerca de 85 anos morreu esta quarta-feira numa colisão entre a carrinha de caixa aberta que conduzia e um camião na Estrada Nacional 121 em Ferreira do Alentejo. Segundo fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil de Baixo Alentejo, indicou a agência Lusa, o acidente para o qual foi dado o alerta às 10h15 ocorreu na Estrada Nacional 121, perto de Ferreira do Alentejo. O óbito do condutor do ligeiro de mercadorias foi declarado no local do acidente pelo médico do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica, enquanto o motorista do pesado não sofreu quaisquer ferimentos, segundo a mesma fonte. Contactada pela Luz, a fonte dos bombeiros de Ferreira do Alentejo precisou que a vítima mortal é um homem com cerca de 85 anos, condutor da carrinha de caixa aberta. Por volta do meio-dia, segundo a fonte da Proteção Civil, a Estrada Nacional 121 continuava ainda cortada ao trânsito na zona do acidente. As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Ferreira do Alentejo, INEM e GNR, com um total de 20 operacionais, apoiados por 7 veículos e um helicóptero.
Os municípios do Baixo Alentejo manifestaram o seu total desagrado e discordância com a reprogramação intercalar do Programa Regional de Fundos Europeus Alentejo 2030, feita pelo Governo de forma unilateral e sem breve articulação com as câmaras municipais. Em comunicado aprovado na reunião do Conselho Intermunicipal de Simbalde, realizado em Alvito na passada segunda-feira, a Associação de Municípios refere que, depois de iniciar o contrato de desenvolvimento e coesão territorial, com um relevante atraso de quase um ano e meio, agora basicamente o Governo vem impor uma mudança das regras a meio do processo, causando com esta decisão um enorme constrangimento às autarquias face às suas expectativas e tudo o que tinham planeado. Segundo a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, perante esta ameaça, conhecida em meados de abril, a Simbalde teve a oportunidade de manifestar a sua oposição junto do Governo, discordando da forma abrupta como a alteração estava a avançar, impondo cortes de financiamento em áreas fundamentais, havendo evidentes riscos de impactos negativos para a população. Nesta tomada de posição da Simbalde, os municípios dizem tratar-se de uma reviravolta totalmente incompreensível e inoportuna, porque é nas prioridades referidas que os municípios mais apostam e onde têm procedimentos em curso e ou com elevada maturidade. A Simbalde refere ainda que esta alteração vai dificultar, de forma muito relevante, o caminho definido em conjunto pelas câmaras municipais que previamente planearam e aprovaram na Simbalde os investimentos territoriais integrados até 2030. A Simbalde aponta que, face a esta decisão do Governo, que é unilateral, precipitada e inoportuna, os presidentes de Câmara do Baixo Alentejo lamentam que se esteja a trocar o caminho certo e planeado por uma solução incerta, bastante indefinida e que não reflete a vontade dos municípios. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por António José Brito, o presidente da Simbalde, que fala nesta decisão do Governo unilateral, precipitada e inoportuna.
Esta é uma posição de desagrado e de descontentamento e também de discordância, porque os municípios prepararam e planearam todo um caminho para este processo e no quadro do Alentejo 2030, e agora posso usar esta expressão, ao meio do jogo o Governo veio mudar as regras e, portanto, veio impor outras prioridades e outros caminhos com os quais os municípios não estão de acordo e, portanto, é uma ameaça que mereceu da nossa parte, logo no início de abril, discordância. Informámos o Governo dessa nossa discordância, digamos assim, mas, na verdade, fomos confrontados com uma conclusão e uma decisão que, obviamente, para nós é incompreensível e é inoportuna, porque as prioridades que os municípios apostaram, em que os municípios apostaram, nomeadamente prioridades na área da educação, equipamentos sociais, saúde, projetos de requalificação urbana, agora levam, passa a expressão, uma machadada. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que naquilo que diz respeito ao trabalho dos municípios, não há maturidade noutros processos para se avançar tão depressa quanto é exigido nesta altura. Portanto, diria que é uma decisão do Governo que é unilateral, que é, a nosso ver, precipitada, que não se justifica nesta altura, é inoportuna para o Baixo Alentejo, e, portanto, os Presidentes de Câmara não querem deixar de lamentar que se esteja a trocar um caminho que era certo e que estava planeado por uma solução que agora avança, que é mais incerta, que está bastante indefinida e que, em síntese, não reflete o que foi planeado e aquilo que é a vontade das câmaras municipais do Baixo Alentejo.
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, João José Brito, dando voz a este desagrado dos municípios com esta reprogramação intergalar do Alentejo 2030. O Hospital José Joaquim Fernandes em Beja tem sido objeto nos últimos meses de um intenso programa de investimentos na sua modernização e inovação tecnológica e organizacional. Segundo anunciou a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo em comunicado, a finalidade é melhorar a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde, materializando desta forma a estratégia definida no Plano de Desenvolvimento Organizacional 2025 da ULSPA. Segundo a Unidade Local de Saúde, o conjunto dos investimentos já realizados e ou em curso totalizam cerca de 7 milhões e meio de euros e resultam, para além de cerca de 2 milhões de euros de fundos próprios, de financiamento obtido através de candidatura submetida e integralmente aprovada ao Programa Operacional do Alentejo 2030, no valor de 4,35 milhões de euros, bem como do montante de 720 mil euros atribuídos à ULSPA pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, e ainda de acordo com 438 mil euros do Fundo Ambiental. A ULSPA refere ainda que aguarda, com legítimas expectativas, que o valor atribuído à ULSPA no âmbito do PRR seja significativamente aumentado na reprogramação que se encontra em curso por parte do Ministério da Saúde, o que, a acontecer, permitirá concretizar de imediato mais alguns importantes investimentos. A ULSPA destaca vários investimentos no bloco operatório, internamento e serviço de urgência e medicina intensiva, equipamento de diagnóstico, serviço de anatomia patológica, serviço de esterilização, serviços farmacêuticos, serviço de ginecologia obstetrícia, imagiologia, oftalmologia, psiquiatria, sistemas e tecnologias de informação, viaturas, entre outros. Arrancam nesta quarta-feira as festas da Vidigueira em honra de Nossa Senhora das Relíquias. Até domingo, o Clube de Futebol Vasta Gama de Vidigueira volta a promover as festas em honra de Nossa Senhora das Relíquias, com dias de tradição, música, convívio e muita animação. As festas arrancam pelas 18 horas de hoje com a classe de balé da Escola de Dança Momento, seguido da festa do Pimba e a atuação dos Vem para o Baile e Funkin' Girls. Amanhã, dia do município, o destaque vai para a atuação de Sofia Pires e convidados, seguido de David Antunes e a Midnight Band, terminando a noite com o DJ Leo. Na sexta-feira, o destaque vai para a atuação da classe de dança criativa da Escola de Dança, seguido do grupo Horros Gitanos e de Tiago Miguel. No sábado, destaque para uma garreada às 17 horas, a atuação da classe sevilhanas da Escola de Dança, o artista José Santos, a festa Viagem no Tempo, seguido do Throwback 90s and Thousands e o DJ Dinga. No domingo, o destaque para a procissão em honra de Nossa Senhora das Relíquias, às 18 horas. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo presidente do Clube de Futebol Vasta Gama de Vidigueira, Júlio Azevedo, que deixa boas expectativas para estas festas, que são importantes para a capacidade financeira do clube ao longo do ano.
Temos nós o compromisso, não é responsabilidade, é mais um compromisso, porque está inerente à mesma própria atividade do clube, este tipo de eventos, enquanto por parte do município e da parte religiosa houver este entendimento de fazer as festas, nós, enquanto clube, temos substituído a possíveis comissões. Mas pronto, com a ajuda do município, com a ajuda da freguesia, dos nossos patrocinadores e outros, que tentamos fazer um cartaz e fazer com que haja pelo menos aquilo que se chama a festa da Nossa Senhora das Relíquias. Portanto, em termos de, é dentro daquilo que são as nossas possibilidades, junto com, como eu já disse, com quem nos apoia, com quem nos ajuda, a tentar fazer o melhor, pronto. E o melhor tem muito a ver com aquilo que são a vinda dos vidigueirenses e de alguns visitantes que nos possam querer também vir junto de nós não só dar esse ânimo a quem trabalha durante o ano inteiro em prol do clube, mas também fazer com que a festa fique mais apresentada e de alguma maneira compor a festa, e certeza que a festa vai ser uma grande festa. Tudo o que a gente possa estar presente em termos daquilo que é o envolvimento das atividades e daquilo que é os movimentos que se fazem ao longo do ano, nós tentamos estar sempre, mas isto é grande fatia da parte que nós conseguimos arranjar financeira para que o clube consiga de alguma maneira, eu não digo sobreviver, mas pelo menos ter capacidade financeira dentro daquilo que são os orçamentos para conseguir fazer face às despesas que têm decorrente durante todo o ano de atividade desportiva, não é?
O presidente do Clube de Futebol Vasta Gama de Vidigueira, Júlio Azevedo, e estas festas em honra de Nossa Senhora das Relíquias que arrancam esta quarta-feira. A Câmara Municipal de Vidigueira vai assinalar amanhã o dia do município. A autarquia vai realizar, a partir das 9h30, no edifício dos Passos do Conselho, o momento do hastear da bandeira e o hino nacional, com a presença da Banda Filarmónica da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, cantado por Sofia Pires e Luís Caixaro. Segue-se às 10 a sessão solene de atribuição de medalhas e diplomas aos trabalhadores da Câmara Municipal de Vidigueira. A Câmara Municipal de Beja celebra também esta quarta e quinta-feira o feriado municipal. A cidade convida a comunidade a viver momentos de encontro, tradição e música numa celebração que marca a identidade do território. Destaca esta quarta-feira para as atuações de Os Improvisados e Luís Trigacheiro na Praça da República, epicentro dos espetáculos, terminando a noite com o DJ Teddy. Amanhã, dia da cidade, o destaque vai para a atuação do grupo bejense Os Descendentes, às 23h, antecedidos dos 13 e Roda, terminando com o DJ Groove. Destaque ainda para a manhã desportiva e a sessão solene de entrega de medalhas, a ter lugar no Teatro Municipal Pax Júlia, às 11h. À tarde, às 18h, a tarde em família, com animação musical com Manuel João. A Câmara Municipal de Serpa anunciou a primeira edição do FIS, o Festival Ibérico de Serpa. A decorrer de 9 a 13 de junho, no Centro Histórico, o festival, segundo avançou a Câmara Municipal de Serpa, foi concebido para celebrar as relações entre Serpa e Andaluzia, através do canto alentejano, do fado e do flamenco, apresentando espetáculos criados propositadamente para o festival e outros de exaltação das culturas musicais portuguesa e espanhola. Segundo a autarquia, o Festival Ibérico de Serpa é um elemento de suporte a uma estratégia de desenvolvimento social e económico que procura construir pontes para relações transfronteiriças nos diversos setores da sociedade. Com esta estratégia, que se inicia e consolida nas relações culturais e na cumplicidade entre os três patrimónios imateriais da humanidade, a Câmara de Serpa inicia um processo de alargamento e valorização territorial, esbatendo fronteiras na afirmação de interesses comuns. A Câmara de Serpa procura ainda valorizar, promover e dinamizar o centro histórico, o património edificado e o comércio local, concentrando Central Cássaro do Castelo, o Largo de Santa Maria e a Praça da República, num total de 15 concertos com entrada gratuita. A Câmara de Moura promove entre 18 e 24 de maio a 24ª edição da Semana do Património Histórico. Trata-se de uma iniciativa que tem como objetivo valorizar e dinamizar os núcleos museológicos do concelho, bem como divulgar o património local junto da comunidade escolar e do público em geral. Arranca hoje a quarta edição do Festival das Florestas Marinhas em Vila Nova de Mil Fontes. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Odmira, o festival, a decorrer até dia 22, propõe um conjunto de iniciativas e experiências com momentos destinados à sensibilização para a conservação marinha, à partilha de conhecimento científico e à descoberta ativa do ambiente costeiro e marinho. Depois de várias edições que reuniram cientistas, estudantes, residentes e visitantes em torno da importância das florestas marinhas, o festival traz novamente uma semana dedicada à descoberta e valorização dos ecossistemas marinhos, com o objetivo de continuar a promover o conhecimento, a sensibilização e o envolvimento da comunidade na proteção dos oceanos. O festival é promovido pelo Centro de Ciências do Mar do Algarve, em parceria com o Colégio Nossa Senhora da Graça, Câmara Municipal de Odmira e Universidade do Algarve. As três praias fluviais do Conselho de Portel foram distinguidas com bandeira azul, juntando-se a Praia Fluvial de Oriola às praias de Alqueva e Amieira na época balnear de 2026. Segundo avançou a Câmara Municipal de Portel, esta distinção foi igualmente atribuída à Amieira Marina, o que reforça a posição de Portel no turismo balnear do Grande Lago de Alqueva. A autarquia portuense frisa que a Praia Fluvial da Oriola e a Amier Marina figuram entre as novidades destacadas nesta zona do interior na atribuição do galardão em 2026. Segundo aquele município, estas distinções atribuídas pela Associação Bandeira Azul e pelo Júri Internacional são o reconhecimento da qualidade das infraestruturas existentes no concelho, contribuindo para a melhoria da qualidade da água e da experiência balnear dos visitantes, refletindo igualmente a aposta do município na oferta turística balnear no território. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, deixa-nos um novo tema.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre a subida da taxa Euribor. O aumento das taxas de juros, em particular da Euribor, no mês de março, está a agravar de forma significativa a situação financeira de milhares de famílias portuguesas com crédito à habitação indexado à taxa variável. Em março de 2026, as taxas Euribor a 3, 6 e 12 meses voltaram a subir, traduzindo-se em novas atualizações em alta das prestações, que se refletem já no mês de abril. Este agravamento não é apenas estatístico, tem um impacto direto e muito concreto no dia-a-dia das famílias. A subida das prestações surge assim num contexto em que muitas famílias ainda não conseguiram recuperar do impacto da inflação recente e das tempestades no início do ano. O aumento simultâneo dos custos com a habitação, energia e bens essenciais está a criar uma pressão acumulada que reduz drasticamente a margem financeira disponível. A DECO tem registado o aumento de pedidos de aconselhamento sobre crédito à habitação. Este crescimento confirma que as dificuldades estão a intensificar-se, mas revela também uma maior consciência por parte das famílias que procuram ajuda antes de entrar em cumprimento. Um sinal positivo, mas que não dispensa respostas mais eficazes. O que podem então fazer as famílias? Perante este cenário, é essencial agir com rapidez e informação. A DECO recomenda rever o orçamento familiar, identificando onde é possível reduzir gastos. Conhecer em detalhe o contrato de crédito, avaliando condições e comparando com o mercado. Simular o impacto de novas subidas de Euribor, antecipando cenários. Contactar o banco o mais cedo possível para renegociar spread, prazo ou modalidade de taxa, podendo, por exemplo, verificar se será mais vantajoso migrar de uma taxa variável para uma taxa mista ou fixa. Criar uma margem de segurança financeira sempre que possível e ainda recorrer ao apoio independente, especializado e transparente, nomeadamente junto da DECO. A associação considera que as medidas atualmente em vigor são insuficientes face à dimensão do problema. O aumento da Euribor tem tido um impacto estrutural, exigindo respostas mais ambiciosas e eficazes. Entre as principais reivindicações destacam-se a obrigatoriedade de atuação proativa por parte dos bancos, com a apresentação de soluções concretas e ajustadas aos consumidores em risco, a revisão das condições dos contratos, nomeadamente dos spreads, sempre que se verifiquem aumentos acentuados de Euribor, a eliminação de barreiras à transferência de crédito, garantindo mobilidade real entre instituições. A promoção de soluções que aumentem a previsibilidade das prestações, como modelos que estabilizam um valor mensal através do ajustamento do prazo. Ainda defende o reforço efetivo do crédito responsável, assegurando que as soluções propostas são compatíveis com a capacidade financeira das famílias. E ainda a criação de um quadro padronizado de apoio às famílias em momentos de crise, que possa ser acionado automaticamente sempre que se registrem subidas abruptas de Euribor ou situações de instabilidade económica, evitando que cada nova crise exija reivindicações individuais e demoradas. As famílias devem preparar-se para um cenário exigente, Mesmo que se venha a verificar alguma estabilização das taxas, o impacto das revisões continuará a fazer-se sentir ao longo dos próximos meses, à medida que os contratos forem sendo atualizados. O risco de agravamento das dificuldades financeiras é real, sobretudo para quem já tem uma taxa de esforço elevada. Por isso, antecipar é fundamental. Esperar pode significar perder margem de negociação e aumentar o risco de incumprimento. A criação de um quadro padronizado de apoio permitiria que, em futuras crises, medidas como a renegociação automática do crédito, a redução temporária da prestação ou mecanismos de amortização flexível fossem acionados rapidamente, garantindo proteção imediata sem depender de reivindicações pontuais. A DECO continuará a acompanhar a evolução desta situação, atualizando a informação para que os consumidores se mantenham devidamente esclarecidos. Mas já sabe, em caso de dúvida ou de querer que a DECO atue em seu nome, pode sempre contactar-nos através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica Em Defesa dos Consumidores, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo. Para amanhã, quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu com períodos de muita nubosidade, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir do fim da tarde, com a possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos nas regiões centro e sul durante a tarde e no extremo norte, vento fraco ou moderado de norte a noroeste, tornando-se moderado a forte, por vezes com rajadas até aos 70 km por hora. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena subida da temperatura mínima no litoral centro, pequena subida da máxima no Algarve. Temperaturas que poderão atingir por cá 23 graus em Beja, 24 em Évora, 20 em Porto Alegre, 19 em Sines. É tudo quanto à informação. Boa noite.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.